Eu quero ser bem objetivo, porque eu tenho uma mensagem que eu preciso transmitir bem a vocês e tem bastante coisa a falar. Eu ouço falar o termo eu te amo, nós nos amamos, na igreja evangélica, desde a minha infância. Eu fui criado na igreja, sou filho de pastor, sou neto de pastores pentecostais. Meus bisavôs eram obreiros e ajudavam a abrir igrejas pentecostais também, né? E depois tenho gente na família, pastores e tudo, há muito mais gerações para trás. E eu fui então criado numa herança do Senhor. A minha herança não deu em muita coisa material não, tá? Meus avós partiram, né? Não ganhei nada, exceto uma herança de pessoas que me ensinaram o que é conhecer o Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Então foi a melhor herança que eu poderia ter tido, né? Pais, né, que me investiram em mim essa herança. Mas assim, eu ouço assim desde a minha infância o termo eu te amo, nós nos amamos, o amor de Cristo, não sei o quê. Está nas nossas canções, nos nossos corinhos, falamos bastante. Mas eu quero, mesmo num tópico que é bastante falado, eu quero trazer um ensino sobre isso. E eu acredito piamente que até o final você vai ter sido mostrado por Deus algumas coisas além sobre esse tópico do que você tem ponderado até aqui. Porque quando eu comecei a ser levado pelo Espírito Santo para estudar esse tópico e procurar como que era isso na igreja primitiva, eu fiquei muito chocado com as coisas que Deus me mostrou. Então estou muito empolgado em poder abrir esses para vocês hoje à noite. Quem recebe isso no Senhor? Corações abertos. Amém. Então, nós vamos começar. Nós vamos começar lendo uma passagem em Gálatas, capítulo 3. Versículos 23 a 25. Gálatas 3, 23 a 25, diz o seguinte: antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Depois não precisa abrir, mas em Mateus 5,17, Jesus falou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, assim, isso é uma coisa que nós entendemos. Eu só queria rapidinho estabelecer um fato. Que a lei da velha aliança veio até Cristo, aí com a obra de morrer, ressurgir, e depois surgir e sentar à destra do Pai, né? Jesus fecha uma nova aliança no seu sangue, que depois do dia de Pentecostes é selado com o poder do Espírito Santo para a igreja ser testemunhos no mundo inteiro. Então, entendemos isso. A lei vai até Cristo. Ele diz: eu não vim abolir a lei, na realidade. Isso, ele veio para cumprir a lei. E uma passagem, nós vamos ler também juntos aí, em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Abre sua Bíblia nessa passagem, Marcos 12, 28 a 34, diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, diz o homem, está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe diz: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Nós sabemos que Jesus diz que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. E cumprindo a lei, ele resume que a lei agora é em amar as pessoas. A lei, o resumo da velha aliança agora é amar. Porém, na nova aliança, eles começam, no, nas escrituras do Novo Testamento, começam a fazer citações a algo chamado, às vezes, a lei de Cristo, às vezes a lei do reino, às vezes a lei de Deus e às vezes o novo mandamento. Mas, assim, em síntese, se tratavam como a lei de Cristo, né? Seria o mais conhecido no meio deles. E é engraçado porque a gente não ouve muito esse termo hoje em dia, mas de fato você vai achar em algumas passagens de forma direta no Novo Testamento, e você vai achar alusões ao princípio em mais um monte de passagens no Novo Testamento. Então era algo bastante comum no meio deles se referir à lei de Cristo. Porém, eu fui estudar, falei, coloquei no Mr. Google. Alguém já ouviu falar do Mr. Google? Né? Eu gosto de perguntar coisas para o Mr. Google. Uma vez eu coloquei lá assim: o que é a lei de Cristo? Aí começa a ouvir, estudioso da palavra, fala: não, ninguém sabe o que é a lei de Cristo. Eu estou assim, acho que a pessoa que escreveu isso não leu a Bíblia. Porque tem um monte de lugares a clareza sobre o que é a lei de Cristo. Mas vamos definir. Primeira grande declaração que esclarece para a gente o que é a lei de Cristo se acha em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E antes de ler, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio de prestar bem atenção nisso aí, e eu vou te fazer uma pergunta sobre uma tarefa. Quem aceitaria a possibilidade de uma tarefa de casa depois? Quem aceitaria? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Então, João 13, 34 a 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus deixa claro que se você vai fazer outra pessoa saber que você é discípulo dele, você tem que amar como ele amou. É assim que eles vão saber que você é discípulo dele. Quando ele fala de ser discípulo dele, ele na realidade está colocando a forma que a igreja neotestamentária se identificavam. Eles entendiam que seu chamado inicial e até o fim da vida era ser discípulo de Jesus. Discipulado no sentido de um processo de crescimento e avanço como discípulo, é um processo que, na realidade, começa quando você pega e aceita Jesus como seu Senhor, e ele só termina quando você parte dessa vida, né? Porque depois, na realidade, você passa a ter contato direto na eternidade com Deus. Mas é que agora o lance de ser discípulo, quem está servindo, aprendendo e tudo, né, é uma situação que você vive toda essa vida, né, enquanto você tem ar nos pulmões, você vira um discípulo de Jesus. Isso era, tipo, a categoria máxima que tinha, né, de mais importância na igreja, era ser um discípulo de Jesus. E Jesus deixa claro: o crivo para ser meu discípulo, você quer que os outros saibam que você é meu discípulo? Hoje em dia, se a gente falasse, como que as pessoas vão saber que você é discípulo de Jesus? As respostas seriam muitas. Várias poderiam ser válidas, mas aqui Jesus deixa claro, um dos mais importantes de todos é que a gente ama as pessoas como ele nos amou. E isso é o novo mandamento. Depois João cita de novo isso aí em 1 João, quando ele fala que nós fomos dado o mandamento de Cristo, que é amar as pessoas, né, como ele nos amou. Então é repetido isso, e depois é transferido vez após vez nas epístolas e outras passagens bíblicas, tratado como a lei de Cristo. Uma passagem em João 2,8 diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então João fala que é a lei do reino, né? E o reino é de Cristo, Então, nós estamos falando de coisa sinônima. Se vocês obedecerem, né, a lei do reino, a lei de Cristo, que é o quê? De amar as outras pessoas. Depois, você tem outras passagens, nós vamos ver daqui a pouco, que mostram sobre esse processo, né, de chamada lei de Cristo, o que que era. Mas eu quero te colocar o seguinte fato. O apóstolo João, em 1 João 4:7, diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está dizendo: o amor vem de Deus. Deus que impõe esse amor dentro da gente. Mas ele tem um outro lugar que ele diz, 1 João 3:18, ele diz o seguinte, presta atenção, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí que matou a coisa. Não amemos de palavra nem de boca. Não amemos de palavra nem de boca. Pondera isso de novo, fala aí. Não amemos de palavra nem de boca. Mas em ação e em verdade. Jesus está dizendo que não seja demagogia. Que a gente não só fala a respeito, com palavras, da boca para fora, como dizemos no português, que amamos, sobre amor, mas que seja algo que a gente pratica, né, através de ação e verdade. E nós vamos voltar a isso. Voltando àquela passagem de João 13, 34, 35, né, sobre o novo mandamento que Jesus deu, a tarefa de casa é o seguinte: eu quero desafiar todos a pegar essa passagem, a ou escrever à mão, ou, né, mandar imprimir num papel, né, e mais de uma cópia, e que você prega isso em lugares que você vai ver regularmente. Põe no espelho, no banheiro, ponha, né, juntinho com seu, sua pasta, alguma coisa que você carrega contigo, a bolsa para mulheres, ponha alguns lugares e vai vendo, e toda vez que você ver, fala em voz alta e vai fazendo até que você consegue falar de cor, né, com muita facilidade, para isso virar uma das passagens chaves da tua vida espiritual. Quem topa fazer isso? Porque é de extrema importância, e era na igreja neotestamentária esse conceito. Então vamos lá. Você vê que a igreja nos primeiros 3 séculos, ela era famosa por uma coisa: amava as pessoas. Tertuliano, ele fala que os romanos costumavam ver discípulos de Jesus, apontar para eles e dizer o seguinte. Tertuliano, que foi um presbítero de uma das igrejas no segundo século, ele vira e fala que os romanos costumavam, uma frase comum que se viveu com romanos, vendo discípulos de Jesus: olha como que esse pessoal ama uns aos outros. Presta atenção, olha como é que eles amam uns aos outros. A igreja ficou famosa no meio do Império Romano por amar as pessoas. Incrível isso. Era algo na prática e não apenas demagogia. Parece que todos nós na igreja evangélica entendemos sobre como falar, a respeito de amar, eu te amo, nós te amamos, blá blá blá. Mas infelizmente, em grande parte, tem sido demagogia, tem sido papo furado. Tem sido coisa que a gente fala, mas na prática não vivemos. Eu me lembro, um pastor, mais ou menos da idade do meu pai, lidera um grande ministério. Eu já preguei na sua igreja sede, e eu me lembro que eu encontrava muito com ele em eventos. A gente às vezes sentava junto em eventos e tal, e toda vez que eu via ele, ele me abraçava, e ele tinha uma mantra. Ele falava meio assim, ó: eu quero que vocês saibam que nós somos aliançados no Senhor e que eu te amo em Cristo. E nossa aliança é de amor. E se você precisar de mim, pode sempre contar comigo que estarei ao seu lado. E aí a mantra ia embora mais ou menos assim. E eu achava tão bonito aquilo. Aí passava um tempo e a gente encontrava de novo. Aí ele me abraçava como um pai, né, e tal. E ele falava de novo a mantra dele: eu quero que vocês saibam, estamos em aliança e eu te amo, e a nossa aliança é de amor, você pode contar comigo, precisar de mim, estou ao seu lado, não sei o quê. E achei ótimo, fiquei feliz com aquilo. Passa um tempo e eu passei no nosso ministério uma crise. Era de ordem financeira e eu pensei assim: eu nunca fui, nenhuma vez em toda a minha vida em ministério, em alguma crise, eu jamais liguei para alguém e falei: me ajuda com finanças. Nunca aconteceu. Eu sempre, se eu precisei de finanças, eu falo com Deus. Eu nunca apertei, nunca fiquei pedindo ninguém nada. E não tinha mínima de intenção de fazer com esse pastor. Na realidade, eu só lembrei, ele é um cara da idade do meu pai, ele falou que me ama mesmo, é aliançado comigo, eu precisava muito de uns conselhos só. E eu pensei, eu vou procurar ele. Eu cometi o erro de quando eu deixei o recado, né, com a secretária dele, e depois eu deixei com as duas secretárias dele, ele tinha uma física e uma digital, né, eletrônica. E eu deixei o recado dizendo que eu precisava muito reunir com ele, né, ter um tempo com ele quanto antes, que estava passando a crise financeira e queria, né, conversar. Infelizmente, eu consigo só, né, imaginar agora olhando para trás, que ao receber o recado que eu estava na crise financeira e queria falar urgente com ele, o que, que ele deve ter pensado? Ele está vindo pedir dinheiro, né? E ele não me atendeu. Ele não atendeu, não retornou minha ligação. Eu entendo um cara ocupado, não atendeu uma vez, dois dias, tal. Eu também, às vezes, posso estar correndo, né? Acontece. Mas, assim, eu queria tanto um conselho, e eu liguei mais vezes e fui deixando recados. Porque eu pensei, nossa, mas ele falou que está aliançado comigo, eu vou realmente tentar deixar claro que eu quero reunir, pedir algumas vezes e nada. Ele não me retornava, não dava nenhum, né, nem notícia nenhuma. Aí passou um tempo e caiu a ficha. Eu pensei, ah, ele não realmente acreditava no que ele me falou. João disse que não seja o lance de falar que amamos só de palavra, mas que seja algo de ação, né? Aí eu comecei a pensar, era demagogia. Ele não me ama, ele não está aliançado comigo, ele não liga para mim. Passou alguns meses, aí eu falei, tudo bem, até perdoei ele, eu não guardei mágoa, só aprendi uma lição daquilo. Falei, tá bom, só entendi agora, meus olhos abriram, eu não posso, não é o que ele estava dizendo. Passou alguns meses, estive num outro congresso junto com ele, ele veio e me abraçou, sabe o que, que ele falou? A mesma mantrinha. Eu quero que você saiba que nós somos aliançados, que eu te amo no Senhor e pode sempre contar comigo. Eu olhei para ele, sorri, falei obrigado, mas eu pensei, papo furado. Não é verdade. Não pode ser. Deus está querendo hoje trazer de volta em nosso meio uma igreja igual aquela igreja que a gente lê no livro de Atos. Eu acredito piamente nisso. Mas eu acredito que não depende de forma principal do Senhor fazer isso. Depende da gente abraçar a tua palavra e as verdades da tua palavra e aplicar e viver em nossas vidas. E aí nós veremos o poder e o mover do Espírito Santo em nosso meio, como eles viam naqueles dias. Não é uma coisa para copiar o estilo, os métodos, mas os princípios da palavra que eles viviam liberavam um grande mover de Deus, e eu acredito piamente que nós podemos ver isso acontecendo cada vez mais em nossos dias. A palavra de Deus ainda é válida e real, ainda funciona, e Deus ainda cumpre a sua palavra. Quem pode dizer amém? Agora, a questão de amar as pessoas é engraçado, porque primeiro é um problema de definição. Sabe o que, que o dicionário fala que significa o amor? Eu procurei vários dicionários quando estava estudando isso e tirei meio que a síntese das definições. Principais duas definições de amar era o seguinte, que amor era um sentimento afetivo por outra pessoa. Ou, quando no caso de amor romântico, atração por outra pessoa. Agora, pondera bem, amor, de acordo com o dicionário oficial, os dicionários oficiais dizem que é um sentimento afetivo. Um sentimento afetivo. Eu estou aqui para te apresentar que, de acordo com a palavra de Deus, amar não é um sentimento efetivo, de acordo com João, ele diz, não vamos amar nem de palavra, nem de boca, mas amor é algo que tem que fazer em ação e em verdade. Amor é algo que você faz em ação e em verdade. Quer dizer que há um elo e uma questão de decisão nisso. Eu decido amar as pessoas. Então não vem de um sentimento. E eu, todo mundo pode dizer, graças a Deus, que amor não é um sentimento. Fala aí. Porque os sentimentos são constantes em nossas vidas, sim ou não? Não. Sentimentos são muito volúveis e instáveis. Todo sentimento que nós temos sobe e desce, né, vira para cá e para lá e mexe. Obviamente tem ser humano que é mais emocionalmente mais estável e outros menos. Mas todos nós temos altos e baixos emocionais. E se sentimento é uma emoção, então ele vai estar, às vezes, um amor em baixa e outras vezes em alta. Mas o amor que ensina a respeito na palavra de Deus não é, em primeiro lugar, um sentimento. Você pode ter um sentimento como reação de amor na tua vida, tá? Mas o amor em si não é o sentimento. Você pode sentir quando você está amando, mas não é o sentimento. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Agora, o amor, ele tem alguns atributos e aspectos de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, ele explica algumas coisas sobre o que é amor. Diz em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que é fascinante essa passagem? Essa passagem explica atributos que são o amor e formas que o amor é expresso numa lista que é absolutamente ao contrário da definição mundana do amor. Se o mundo define amor, jamais vai falar essas coisas aqui. Não se vangloria, não se orgulha. Nós mesmos, às vezes, vamos pensar, amor, o que, é que tem a ver em não se vangloriar? Ele se expressa de algumas formas, de acordo com a palavra, que para a maioria de nós não são bem assim. Então, fala em não maltratar a pessoa, não procurar seus interesses, não irá facilmente, não guardar rancor. Você sabe que no grego original, esse não guardar rancor, e numa tradução no inglês é assim, mas eu fui no grego original e você vê ali que claramente é não guarda uma lista de mágoas. Amor não guarda uma lista de mágoas. Quer dizer que a próxima vez que você está discutindo com teu marido e você fala, 23 anos e 10 dias atrás, você não me pegou na hora que você prometeu e me deixou esperando e eu tive que comer a janta sozinho, que você ficou no trabalho sem me avisar e agora de novo você faz, eu não aguento quando você se comporta assim, homem. Nenhuma mulher nunca fez isso, né? E tum, 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 e vai numa lista. Plop, 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 e começa a citar aqui, 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 né? E diz que amor não guarda uma lista de mágoas. Não guarda rancor, não guarda uma lista de mágoas. Quer dizer que você vai ter que apagar aquela lista. Não pode guardar a lista mais. Fala, ai, mas aquela lista me ajuda tanto numa discussão. Eu ganho tanta briga com minha lista. A palavra diz que amar não é guardar uma lista de mágoas. Tem que entregar. Mas não é só a mulher que faz isso, o homem faz bastante também. Só que ele expressa coisa diferente, mas ele faz a mesma coisa. Né? A mulher vai lembrar de uma forma listadinha, detalhadinho. O homem nem tanto, mas ele também deixa acumular mágoas no coração. Eu achava que como eu sou um homem de Deus e eu vivo uma vida quebrantada diante do Senhor, eu não tinha esse problema. Sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando? Você acha que eu não tenho esse problema, né? Muitos aqui também podem dizer, eu não tenho esse problema, né? A verdade é que todos nós temos isso e às vezes a gente só não quer admitir. Porque, como eu estou falando, a mulher e o homem, os dois têm o mesmo problema, apenas cada sexo tem uma mania de lidar com isso um pouco diferente. A mulher tende a lembrar e colocar, o homem tende a meio que abafar, mas de mesmo jeito estava um veneno dentro dele, ele guardando o negócio, mas ele abafando, né? Ele abafa tanto, que depois, se ele não tomar cuidado, uma bomba atômica explode dentro dele, né? Homem é diferente, ele blá, blá, abafa, abafa, mágoa, põe lá, cá, esquece, pressiona, e depois de tanta pressão que quando, né, explode, ninguém aguenta mais. A mulher, ela tem as listinhas, o homem, ele quer esquecer do negócio, mas na realidade ele não esqueceu. Estão comigo? Estou falando verdade aqui? Aí, eu fui visitar um grande homem de Deus nos Estados Unidos, que nós publicamos alguns livros dele pela Editora Atos. Infelizmente, eu não trouxe aqui, dessa vez, nenhum livro dele, mas é um cara profundo na palavra. E eu fui, na realidade, ter um tempo com ele. Sentamos num restaurante, começamos a conversar. Eu não sei como que cheguei nesse assunto, porque ele não tinha nada a ver com o assunto. Mas daqui a pouco, eu estou abrindo uma mágoa com ele. Acho que tem a ver com o dom que está nele, sabe? Ele ajuda as pessoas a aprender a amar e perdoar. E nisso ele tem uma habilidade de fazer você abrir e falar coisas que ele não estava pretendendo falar. E nós estamos sentados lá comendo, e de repente, sem eu perceber que eu, né, que eu estava fazendo aquilo, eu começo a derramar uma mágoa para ele. E quando eu estava na TV, em rede nacional, depois de vários anos na TV, tinha crescido muito o público, estava indo bem, estávamos, né, no início tinha sido um sacrifício pagar, agora o programa estava se pagando e sobrando para investir no ministério. Aí, como um outro pastor famoso que estava sempre, né, na mídia, ganhando cutucadas em mim e tal, que eu não achava que eu não merecia, não fazia nada com ele, né? E de repente ele vai e oferta a rede de televisão mais dinheiro do que eu pagava no meu horário, e eu fui tirado do meu horário. Eu tive que ir para um outro horário, começar do zero, e televisão é um negócio bem engraçado. Fazer um horário leva bastante tempo e trabalho. Até que a pessoa lembra, né, pastor, ele está naquele horário assim, eu vou sempre lembrar de ligar, assistir. Eu estava num horário muito bom, sábado de manhã, 9 horas, na rede de TV, o pessoal já acordava, ligava a TV, estão lá assistindo, né, e ele me comprou, pagou mais, eu fui para outro horário, outro dia, caiu a audiência, tive que recomeçar o trabalho todinho, que levou mais um ano para reconquistar. E eu fiquei chateado, não só isso, ele fazia outras coisas. Ele falava mal de mim, sem motivo nenhum, e fechava portas e tal. E eu taquei tudo isso naquele homem de Deus lá nos Estados Unidos, que nem mora no Brasil, acho que nem nunca veio aqui, e eu estou assim, passei tudo nele. Ele parou, depois de me ouvir. Ele deu um sorriso, olhou para mim e falou assim, mas você ama ele e já perdoou ele? Eu falei, claro que sim. Tá tudo bem. Tudo bem. Ele sorriu, quietão, não falou nada, esperou um pouquinho. Ele olhou para mim e falou, escuta, você já perdoou ele e ama ele? Eu falei, sim, com certeza já. Já há tempo já. Ele sorriu. Ele ficou olhando para mim, ele falou, aqui, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode, eu achava que sabia o que ia vir. Ele falou, eu falei, pode, ele falou, você já perdoou ele e ama ele? Eu falei, mas ele não merece, o cara não vale nada. Ele falou, falei, não, na realidade não falei isso, mas essa última parte não falei, eu falei assim, eu só pensei aquilo. Eu pensei, não merece, não vou não. Mas eu não falei isso com aquele homem de Deus. Mas eu parei, fiquei quieto. Deus mexeu no meu coração, eu falei, não. Não perdoei ele, eu não, com certeza não amo ele. E eu preciso tratar isso com Deus. Falei, obrigado. O Espírito Santo te usou aqui hoje. Quando eu voltar ao meu hotel, eu e Deus vamos tratar esse assunto. Eu agradeci ele e continuamos nossa conversa. Eu voltei para o meu hotel, eu ia fazer mais umas coisas aquele dia, eu falei, não vou mais. Eram coisas opcionais, então eu falei, deixa. Caí de joelho no meu quarto. Falei, Deus, o Senhor me perdoou de pecados, me trouxe para teu reino. A palavra fala que, se eu não posso falar que amo a Deus e odiar meu irmão, porque isso me faz ser mentiroso e significa que eu não amo a Deus. E eu não quero ser assim. Eu disse, Deus, eu não sei se ele merece ou não, mas eu perdoo ele porque o Senhor primeiro me perdoou. E ao guardar mágoa, sabe quem é que sai ferido? A gente guarda mágoa contra a pessoa e fica guardando, como se ficar guardando ali esse mágoa e tal, vai nos ajudar um dia, sei lá, ver a pessoa ter justiça de Deus, toca com justiça, Senhor, a vida dele, e queima, Senhor, e age, Senhor, na vida daquele homem, aleluia. Trata, Senhor, com tua justiça, aleluia. E sabe quem é que sai mal quando a gente guarda mágoa? Sabe quem? Chuta aí e aponta para quem você acha que é. Pronto. Exatamente. Você e eu. Eu perdoei aquele homem. Eu passei a amar aquele homem no Senhor. Preste atenção. Não significa confiar nele e dá chances para ele fazer coisas erradas, ok? Amar alguém e perdoar não é baseado se ele merece ou não. Então não significa, né, ainda vou, antes eu me envolver em alguma coisa com ele, eu tenho que ver se ele mudou realmente, né? Você vê que José não está errado com os irmãos dele, né, que tinham vendido ele na escravidão, quando ele testa se eles ainda são daquele caráter. Ele descobre que não são mais daquele tipo, eles estavam arrependidos do que fizeram, e não são mais aqueles caras que venderam na escravidão. Tinha queimado no coração deles, e agora eles defendem aquele irmão que José quer deixar preso, né? E eles defendem, e você vê que tinha mudado. Então, não voltar a confiar automaticamente na pessoa é uma coisa, mas perdoar e amar é outra coisa. E eu passei a amar aquela pessoa. Antes, quando eu em grupo surgia o nome dele, alguém falava alguma coisa dele, antes eu criticava, falava, não é que você está pensando não, conhece o cara, e eu dava uma... Agora, depois daqueles tempos que eu perdoei, várias vezes já surgiu o nome daquele cara na minha frente, e eu sempre lembro alguma coisa nele que eu admiro e falo aquilo. Aí você fala o nome dele, eu falo, sabe que ele tem um negócio que eu admiro muito, ele é corajoso, ele faz isso, eu admiro isso nele. E eu só falo alguma coisa que eu admiro nele e falo mais nada. E eu não durmo querendo ver a justiça de Deus queimar ele e tal, pelo contrário. Inclusive, recentemente eu andei pedindo muito a Deus para ajudá-lo e fazer milagres na vida dele e abençoar e ajudar ele com algumas coisas que está passando. Porque eu perdoei o cara e passei a amar o cara, mesmo que eu não confio nele, né? Mas meu coração ficou sem mágoas, livre e me libertou para poder amar melhor e receber o amor de Deus na minha vida. Quem pode dizer amém? O problema é que a gente também julga as pessoas. Amar de verdade é não julgar a pessoa. Amar ela como ela é. Quando eu tinha 16 para 17 anos, meu pai era o presidente de uma denominação, morávamos na sede nacional da denominação, que junto com a sede nacional tinha uma escola bíblica. Eu não estava na escola bíblica, eu estava fazendo segundo grau. Mas eu estava sendo usado pelo Espírito Santo, pregando, né, ministrando muito, e eu tinha muita afinidade com os alunos, então eu convivi muito com eles. A gente sempre conversando, compartilhando, orando juntos e tal, mesmo eu não sendo aluno também. E me lembro que tinha um dos alunos que muitos dos outros alunos não gostavam muito, e nem eu gostei, porque eu bati o olho nele e eu falei assim, esse cara é arrogante. Você nunca fez isso com ninguém, né? Não sabe nada do caráter da pessoa, não conheceu o coração da pessoa, mas você olhou, você sabe, porque você é semideus, e você sabe que ele é arrogante, né? Arrogante aquele cara, eu já vi pelo jeito. E esse cara tinha alguns jeitos que alguém poderia interpretar como arrogante. Ia no culto, à noite, sabe como que ele vestia? Um terno branco, meia branca e sapato branco, e óculos escuro à noite. E ele ainda andava meio assim, ó. Óculos escuro, roupa branca. Eu olhava e falei, mas é muito arrogante esse cara. Não gosto dele, não gosto dele. E eu tinha julgado ele sem nem conhecer o cara, como muitos outros tinham feito também. Eu tinha, naquela época, alguns projetos, entre muitas outras coisas que eu fazia, foi muito elétrico, sempre foi. E eu estava criando alguns tipos de animais, cães de raça, galinhas poedeiras, frangos para abate, plantava, eu consertava relógios, tinha uma pequena oficina, isso fazendo segundo grau, escola dominical domingo de manhã, liderava culto às crianças, pregava fora dois domingo, fim de semana, estava no agito, doido e tal. Eu tinha uma criação de coelhos no meio disso tudo, que faltava pouca coisa para fazer. Aí eu construí um negócio com muita assim, excelência, muito carinho. Construí gaiolas que eu mesmo soldei. Coloquei os tijolos, coloquei grade embaixo para a sujeira, né, dele cair lá embaixo, facilidade de limpeza. Coloquei comedor automático, bebedor automático, gente. Água encanada para os bichinhos. De forma que eles colocavam a língua numa válvula e saía água. E o coelho aprendia aquilo rápido e ele ia lá e bebia à vontade. Negócio limpo. Aí mantinha o chão limpíssimo naquele galpãozinho. Esse menino, esse aluno, um dia que eu estava lá arrumando tudo, limpando tudo, ele passa lá. Aí ele começa a conversar comigo. E eu já tinha julgado, que achava que toda a conversa dele era meio assim. Ah, eu fui ministrar em tal lugar, e Deus me usou assim, e Deus me usou assado, e eu orei para fulano, e Deus agiu. E era eu, e o tempo todo ele falava, eu e Deus, eu, Deus. Eu falei, poxa, ele está achando que ele está no nível de Deus aqui. Quem começa a julgar, julga tudo, né? Estou certo ou errado? No meio da conversa, ele está lá conversando, contando uma das histórias deles, eu estou lá com paciência, ouvindo. Aí ele vira e faz assim. E cuspiu no chão. Uma birra minha foi, eu não entendia porque que o homem achava que ele tinha que fazer isso em lugar nenhum. Tinha que cuspir assim, ainda mais, né, esse tipo. E eu me irritei com aquilo, ainda mais ele, né, eu mantinha aquilo limpinho, ele cuspiu no chão assim. Eu não falei nada, mas eu pensei, nossa, esse cara é muito nojento. Ele é muito nojento. Continuamos conversando, o que ele faz? Em seguida ele faz assim. Cuspiu de novo. Essa vez eu não aguentei, falei, por favor, não faz isso aqui dentro. Isso eu mantenho limpo, cara. Não faz isso. Ele, oh, desculpa e tal, desculpa. Passou mais uns 2 minutos, ele está conversando. O que o cara faz de novo? Alguém tem noção? Mostra para a pessoa ao seu lado. Esse foi o pior de todos. Aquele. Eu fiquei tão irritado que eu pensei, eu não posso nem falar. Se eu falar, eu vou agredir o cara. Eu fiquei quieto, pensando assim, eu não consigo amar esse cara, aí ele virou, ele vai embora, eu falei, Deus, eu não consigo amar esse cara, o Espírito Santo falou, você não tem que amar esse cara, eu falei, que legal, vou achar ele, vou dar um soco nele, que eu estou bravo ainda. O Espírito Santo terminou, ele falou, amor vem de mim, eu ponho amor em você pelo meu Espírito Santo. Você está achando que você tem que amar com teu amor é limitado, meu amor é limitado, é para todos. Então, enche a sua vida com meu amor, pare de julgar aquele rapaz e vira amigo dele e ama ele. Eu falei, me perdoa, Senhor, realmente eu tenho julgado aquele rapaz. O que eu fiz? Fiz amizade com ele, parei de julgar, aproximei, comecei a conhecê-lo, bater papo. O que eu descobri? Era um cara muito bacana, era um bom homem. Por que ele se comportava daquele jeito que, né, antes que eu julgava por ser arrogância, eu descobri que não era. Primeira questão, vamos por partes. Por que ele usava roupa branca com óculos escuros? O cara vinha de uma favela brava. Quando ele pensava, eu quero ir na reunião, tal, lá na igreja, ele pensava, eu quero me vestir da melhor forma que eu consigo. Como ele não entendia de moda, na cabeça dele, o pessoal da medicina eram muito elegantes, vestiam de branco. Então ele pensou, eu vou me vestir de branco porque eu vou ficar elegante para Deus. Ele não era arrogante com aquela roupa, ele era brega. Ele entendia de moda, só isso. Colocava aquele escuro porque achava que era legal. Ele andava assim porque era um jeitão que ele aprendeu na favela, né? Para ninguém querer brigar com você, se põe confiança, né? Então ele andava, tipo assim, coisa que ele aprendeu na favela, mas não tinha a ver com coração ruim. Ele ficava falando toda hora, ah, eu orei, Deus fez. Não era porque ele era arrogante. Sabe o que eu descobri? Muitas pessoas que ficam falando assim, na realidade, no coração deles, eles não sentem melhor do que os outros, eles se acham piores do que os outros. Eles se acham inferiores do que todo mundo. Ele ficava toda hora se auto-reafirmando, porque ele se achava ruim e fraco e de baixo valor. Aquilo era uma forma dele tentar não se colocar acima dos outros, mas tentar, no mínimo, ser um cara de qualidade normal. E eu descobri que ele era um cara com um coração maravilhoso para Deus. Nós começamos a marcar oração junto, começamos a ir ministrar juntos, começamos a ter bons tempos juntos. E eu ganhei um grande amigo. Eu perdi contato com o passar dos anos, mas a última notícia que eu tive daquele rapaz é que ele tinha voltado para o estado dele, ele tinha levantado um monte de igrejas fortes em Deus e estava fazendo uma grande obra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu julgava errado a ele. Amar as pessoas é não julgar, não ficar apontando dedo julgando, é amar a pessoa como ela é. Amar não significa aceitar valores errados, tá? Parece que às vezes a pessoa acha que, ah, se você ama alguém, você tem que aceitar todos os seus valores. Não, senhor. Não, senhor. Amar alguém não significa aceitar valores errados. Significa amar a pessoa apesar dos valores que eles têm, tá? E ensinar o que são os valores certos para aquela pessoa quando dada a oportunidade. Teve um pastor que morou no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e ele foi assumir o pastoreio de uma pequena igreja pentecostal, na denominação dele. Tinham 100 membros. 100 membros pentecostais tradicionais, que já tinham algumas mentalidades pré-estabelecidas. E ele começou a sentir o Espírito Santo falar com ele, para ensinar a igreja dele, que a missão da igreja tinha que ser amar as pessoas. Que o motivo que a igreja primitiva, nos primeiros 3 séculos, sacudiu o mundo para Jesus, é porque eles amavam as pessoas, e as pessoas sabiam que amavam, e faziam as pessoas desejarem fazer parte. E ele começou a ensinar seu povo, nós vamos amar, e ele viu uma coisa, tipo, você não vai mudar uma mentalidade com um estudo, uma mensagem. E ele teve que ficar lá, trabalhando esse assunto, ensinou de diversas formas, foi trabalhando, ensinando. E depois de mais ou menos 1 ano, ele sentiu que agora ele viu as pessoas começando realmente a viverem uma vida de amor pelas pessoas. Ele disse que Deus começou a trazer novas pessoas àquela igreja, sem estar na mídia, nem em rádio, nem em televisão. Eles estavam ali apenas amando os outros, e mais gente começaram a vir e aceitar Cristo. Eles começaram a ter gente problemática querendo vir para Cristo. E diz ele que uma das pessoas que ligou para ele uma semana foi um cara que tinha sido pastor na cidade. Pastoreava uma igreja, caiu em pecado com a sua secretária, largou a esposa, foi embora, largou o ministério, desviou da fé e ficou uns anos assim. Esse ex-pastor liga para ele, né, agora tempão depois, e ele falou: obrigado por atender minha ligação. Eu queria te falar o seguinte: eu não quero nada, eu não quero posição nem nada, mas eu e minha esposa, agora ele está com a segunda esposa, né? Ele falou assim: eu e minha esposa, a gente quer voltar para Jesus. Eu tenho estado tentando congregar algum lugar, a gente chega na igreja, era uma cidade pequena de alguns mil habitantes, chegava numa igreja para visitar, tinha igreja que os obreiros, ao mando do pastor, falavam: por favor, não queremos você aqui, sabendo da história dele, e literalmente falavam para ele ir embora. Outros não falavam, mas os olhares hostis e a frieza com a qual eram tratados deixou muito claro que não eram bem-vindos. Ele falou: pastor, para esse pastor, chamava Jerry Cook, que tinha essa igreja que estava amando as pessoas, ele falou, eu fiquei sabendo por muita gente na cidade que vocês acreditam em amar as pessoas e restaurar as pessoas. E ele falou, eu queria só pedir permissão, se podia, pudesse vir com minha esposa, eu não quero nem sentar no auditório principal para não ser vexame para você com ninguém. Você tem uma salinha do lado, como posso ficar eu e minha esposa, fora de vista, mas ouvindo, e no mínimo próximo na hora da reunião e a gente puder ir. E esse pastor, ele falou, que isso? Você não vai ficar em salinha escondida. Eu quero que você venha, me chama a minha atenção para eu saber que você chegou, senta na frente, eu quero pessoalmente te abraçar e te dar bem-vindos em nossa igreja. E ele veio com a esposa dele, ele começou a ministrar a vida daquele homem, eles começaram a ministrar durante horas e horas e tempo foram ministrando, e durante um tempo Deus trouxe verdadeiro arrependimento e restauração na vida daquele homem. Aquela igreja começou a ficar famosa por amar e restaurar, e em 4 anos, sem mídia, sem nada, a igreja cresceu de 100 membros e passou de 10 mil membros em 4 anos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo quer ver uma igreja que ama. Infelizmente, hoje a igreja não tem fama de ser um lugar de amor, de amar as pessoas. Nós temos mais fama de sermos policiais de Deus hoje em dia, de apontar pecado em todos os lugares, mas não amar como Cristo nos amou e se deu por nós. Amar as pessoas não é só passar a mão na cabeça. Amar as pessoas significa falar a verdade, significa querer o bem da pessoa, significa não se irar com as pessoas, não maltratar ninguém, não ser egoísta. Amar as pessoas é para de ser egoísta. Sabe, nossa geração é uma geração egoísta. Tudo é eu, meus sonhos, meus projetos, o que eu quero, do jeito que eu quero, o que me agrada. E Jesus nos chama para sermos ao contrário, para morrer para si e viver para Ele. E não sermos egoístas. E diz que amar as pessoas é parar de ser egoísta. Parar de só procurar seus próprios interesses e começar a procurar os interesses de Deus. Gálatas 6, capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. De novo, essa lei de Cristo. Cumpra a lei de Cristo como? Carregando fardos um do outro, restaurando alguém que pecou, com amor e mansidão, com carinho, cuidando da pessoa. Sabe o que nós fazemos? Alguém peca, a gente fala que, eu vou orar por ela. Aí o que você faz? Você liga para alguém. Fala, escuta, eu estou te ligando, que nós temos que orar, gente. Você não vai acreditar o que aconteceu. E a outra pessoa fala assim, me conta tudo para eu orar junto contigo. Aí a pessoa fala, olha, você não vai acreditar, mas fulano pecou, ele fez assim, fez assado. Aí o outro lado falou, que coisa, eu não acredito, que escândalo. Me conta o resto para eu orar com detalhes. Aí a pessoa te conta o resto, fala, acabou, né? Já taquei a lata de lixo todinho em cima de você. Já foi o lixo todo, porque parece que a gente é catador de lixo, tipo, oh, eu gosto de lixo, né? Põe lixo em mim, né? Aí a reação, se de verdade você fosse ouvir que alguém caiu em pecado, deveria ser você ir procurar aquela pessoa, falar, primeira coisa, estou te ligando porque eu te amo, eu estou contigo, Deus vai te levantar, vamos, eu quero orar contigo, quero te ajudar no processo de arrependimento, restauração. Não, o que a gente faz? A pessoa terminou de ouvir aquilo, o que ele fala? Ele fala assim, eu tenho que desligar, porque eu vou ligar para mais algumas pessoas e pedir oração também. Aí você disse que estava pedindo oração, na realidade está fofocando. Aí aquela pessoa depois chega numa reunião e todo mundo olhando para ele, e ele vê a pessoa falando, é ele. E o que ele faz? Ele fica mais ferido na hora que ele precisava de amor e restauração e ajuda, e a mão dada para ajudar o cara é a hora que ele sente julgado e abusado e frieza. E o que ele faz? Ele para fora, e depois ele fica como um ex-servo de Deus, falando mal da igreja e de todos. E infelizmente isso tem acontecido demais. Nossa missão é sermos como a igreja do Novo Testamento, que amava, era famosa por amar, e restaura as pessoas, e levanta de novo as pessoas caídas. Você fala, ele está mal, eu quero estar junto, eu amo ele, poderia ser eu também, e eu quero tratá-lo, o amor é pensar, eu quero tratar ele como eu queria ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado se você tiver problemas de qualquer tipo, ou caísse em algum pecado? Eu queria que as pessoas viessem com amor, falar, poxa, cara, sai disso, para com essa vida, Deus te ama, eu te amo, levanta de novo, e iam te ajudar a sair daquilo e voltar a ser forte em Deus. Quem não gostaria disso na tua vida? Um cara que era um pastor na minha vida, no início do meu ministério, um mentor na minha infância, e um dos meus primeiros pastores, quando eu estava começando no ministério, passaram alguns anos, eu respeitava muito ele, passaram alguns anos, e eu fui na região que ele morava, para ver a família e tudo, e veio a notícia que ele estava fora do ministério. Antes ele pastoreava uma grande igreja e pregava congressos para pastores em todo canto, tinha um ministério muito forte, e ele estava fora do ministério, trabalhando numa loja em shopping, né, com muita dificuldade financeira e tudo, só para colocar comida na mesa na casa dele. Eu liguei para ele, eu falei, pastor, eu quero te ver, eu quero almoçar contigo. Ele ficou tão feliz, eu ouvi no tom, ele falou, pô, claro que sim, marquei com ele, sentamos para almoçar. Sentamos ali, ele falou, eu quero te contar o que aconteceu, o que é que eu fiz. Eu falei, não precisa me contar nada. Ele falou, eu quero te contar, só para você entender. Ele me contou. Eu falei, pastor, escuta, você sempre me abençoou, eu sempre tive você como mentor, como homem de Deus. Ok, você pecou, mas eu acredito em você ainda, eu te respeito ainda como homem de Deus, eu sei que você vai levantar de novo. Que ele tinha falado, eu estou arrependido, eu estou trabalhando na minha vida espiritual, restaurando e procurando a restauração de Deus. Eu falei, você vai levantar de novo, eu te amo e Deus vai te usar muito. E ele chorou e ele falou, eu achava que eu tinha centenas de amigos no ministério. Ele disse, você sabe que você agora, entre todos os centenas de caras que eu contava com meus amigos, você é o quinto que vem e diz que ainda é meu amigo. O resto me trata como se eu fosse leproso. Fugiram, não me atendem, não querem saber. Ele diz, obrigado por ser um desses, e eu vou levantar de novo em nome de Jesus. Ele levantou de novo, ele voltou a trabalhar para Deus, mas 15 anos antes dele morrer e partir, e Deus usou ele mais naqueles últimos 15 anos do que em todo o resto do seu ministério, para a glória do nome do Senhor. Mas o que me assustou ele falar, eu achava que eu tinha centenas de amigos e só 5, dos quais eu era um dos 5 que foi atrás dele para dizer, eu quero ver você restaurado, conta comigo, eu estou orando por você e eu te amo e te respeito ainda, em nome de Jesus. Isso é restaurar, amar. E é o que Cristo está nos chamando para fazermos como a sua igreja. Sermos pessoas que amam, que ajudam os outros, que ajudam quem está caído a levantar de novo, e quem também, por último, perdoam uns aos outros. Agora eu cheguei num ponto mais complicadinho. Mas amar de verdade significa perdoar os outros que têm te magoado ou te ferido. E se nós formos ser honestos, todos nós temos, às vezes, coisas no coração que não perdoamos ainda. E o Espírito Santo está nos chamando hoje. Se queremos ser pessoas que podemos livremente amar com o amor de Deus, nós temos que começar perdoando quem já nos ofendeu. Em alguns casos falam, mas a pessoa não merece. Não importa. Perdoar alguém não é baseado em se ela merece ou não. E é baseado em o preço que Cristo já pagou por sua vida. E tudo que Ele já te perdoou, A palavra é muito clara sobre isso. Você não pode receber o perdão de Deus e ainda não perdoar uma outra pessoa. Não importa o que aconteceu. Não importa. Deus quer que você perdoe para seu próprio bem, para você mesmo poder fluir no amor do Senhor. Tinha um pastor que veio com uma equipe visitar um dos nossos ministérios. O cara ofendeu e foi duro com muita gente. E eu comecei a me ver ficando meio travado com ele. Eu comecei a ficar frio com ele, comecei a ser meio pouco ríspido com ele. E ele foi embora, a gente meio frios e meio, né, sem um bom relacionamento. Passou alguns meses e eu ia na cidade que ele morava. E o Espírito Santo falou assim comigo. Ele falou, você vai procurar fulano, você vai pedir perdão dele por sua atitude. Eu falei, Deus, eu tenho que pedir perdão dele? Todo mundo sabe que ele é o cara que tratou todo mundo mal. Eu apenas reagi mal ao comportamento dele. Eu não provoquei nada, eu não sou culpado disso. O Espírito Santo falou, você vai procurá-lo e você vai pedir perdão dele. Eu falei, Deus, não é justo. Ele falou, vai procurá-lo, pedir perdão dele, porque você também não se comportou da forma que você deveria comportar. Você reagiu mal a ele e você foi ficar ríspido com ele também, então você vai pedir perdão. Eu falei, ah, Deus, tá bom. Eu sei que você não consegue vencer um argumento com Deus. Alguém já aprendeu isso? Ah, submete logo, gente. As coisas vão melhor na tua vida. Quando Deus fala algo que você não quer, fala, desculpa. Seja que aprenda, tá bom, eu vou fazer. Tá bom, Deus, eu vou fazer. Mas não fazer daquele jeito, tipo assim, e pedir perdão, falar, você é um cara muito ruim, chato, briguento, ninguém aguentou tua cara, mas eu peço perdão porque eu reagi mal a você, né? Isso não é pedir perdão. Você já viu a pessoa fazer isso, né? Ah, vai e pede perdão do outro. Fala, tá, eu peço perdão que você é uma pessoa que é difícil de aguentar, mas eu te aguento, eu te perdoo por isso e me perdoa em nome de Jesus, né? Isso é pedir perdão? Sim ou não? Não. Então eu fui, chamei ele, ele não quis reunir comigo. Eu falei, por favor, almoça comigo, por favor, é coisa boa, eu não quero briga. Ele falou, tá bom, vou almoçar com você, porque ele insistiu. Mas ele foi meio ríspido. Eu estou assim, eu quero pedir perdão, o cara me ofendendo de novo. Né? O diabo trabalha assim, né? Sentei na mesa do restaurante, falei, antes de pedir, antes de mais nada, eu quero já tratar logo o meu assunto. Eu te tratei mal, eu fui ríspido com você, eu acabei sendo grosso com você, eu não te tratei da forma que eu deveria te tratar, e eu peço perdão de coração por meu comportamento. Em nenhum momento eu fiz alusão a nada que ele tinha feito, eu tomei tudo para mim e pedi perdão. Que isso é pedir perdão de verdade, tá, gente? Pedir perdão não é pedir perdão acusando, atacando, eu pedi perdão mesmo, com humildade. Ele começou a chorar na mesa. Ele começou a chorar, assim, ele falou, você está me pedindo perdão? Eu pensei que eu sou o culpado de tudo que aconteceu e você apenas reagiu. Eu sei muito bem que eu provoquei tudo. E você vem aqui e me pede perdão? Eu falei, sim, e é de verdade. Ele falou, não, eu aceito seu pedido, mas eu que peço perdão. Nós voltamos a ser grandes amigos, a gente foi bênção na vida um do outro e podemos juntos ainda fazer muita gente ser tocado para o reino de Deus através das nossa amizade. Quem pode dizer glória a Deus? Amar uns aos outros como eu vos amei. É o chamado de Deus para nossas vidas. Vou voltar a ler o que o apóstolo João diz. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O motivo que a igreja, nos primeiros 300 anos após Cristo, conseguiu sacudir seu mundo para Jesus, era porque eles amavam as pessoas como Cristo amou, de verdade. Eu estou numa igreja que eu posso, sem nenhum pingo de bajulação ou coisa assim, porque não é meu estilo, tá? Eu não falo as coisas só por falar, pode crer. Sem nada de falar para agradar, verdade. Eu estou numa igreja que é de gente amoroso, servos, e que estão com muita fome da palavra e crescendo as coisas de Deus. Eu gostei muito de ver a vida de vocês. E Deus, eu tenho um dom de discernimento, Deus me revela muitas coisas. Eu estando aqui, Deus me revelou um povo saudável, abençoado e que Deus tem usado muito. E aí eu pensei assim, quando o Espírito Santo me falou para ensinar sobre isso, eu pensei, mas não, eles são amorosos. E o Espírito Santo falou, ensina o que eu estou mandando. E eu sinto que mesmo sendo amorosos e sendo um povo que ama as pessoas, mas Deus quer levar além nesse sentido. Deus quer fazer algo mais nesse sentido aqui, e eu ministro a nível profético, que através de vocês se tornarem um lugar que o amor é tão forte, vocês vão ver toda a região comentando que esse é um lugar que ama as pessoas, e não vai caber as pessoas querendo Jesus Cristo aqui junto, e através das suas vidas, em nome de Jesus. Deus está nos chamando para amar, amar e amar as pessoas. Eu sinto um destino de Deus para essa igreja virar uma dos lugares no Brasil mais famosos por amar todo mundo de verdade, restaurar e passar esse amor de Cristo. Quem quer isso na tua vida? Começa com perdão também, tá? Então a primeira coisa que nós vamos tratar e orar a respeito é da necessidade de perdoar. Amar envolve perdoar os outros, não importa se eles merecem, como eu deixei bem claro, perdoar quem não merece, pode significar não voltar a confiar na pessoa, ah, ele me roubou meu cheque, se correu na praça, fez um negócio, sei lá, histórias que a gente ouve toda hora, perdoá-lo não é dar ele novos cheques para ele, né, fazer voltar em seu nome, tá, não estou falando isso, isso não é o que a Bíblia ensina, perdoar e amar é parar de guardar aquilo no seu coração e liberar aquilo e amar e pedir a Deus para aquela pessoa ser livre, salva e transformada, isso é amar, quem pode dizer amém? Então, perdoar não significa, ah, eu tenho que agora simplesmente deixar a pessoa me magoar de novo, não, na realidade é você parar de ter mágoa na tua vida e liberar essa mágoa e perdoar e pedir a Deus para abençoar. Quem aqui, né, eu quero que vocês parem um pouco, ponderem um pouco e sejam muito honestos. Porque como eu com aquele pastor, né, me perguntando se eu tinha perdoado e amava aquele pastor da TV, né, e eu recebi aquilo como de Deus, eu te pergunto a mesma coisa. Você às vezes vai reagir igual eu, tipo, ah, não, eu estou bem. Mas seja honesto entre você e Deus, isso é muito importante. E se você diria, eu sei que no meu coração eu tenho coisas que eu preciso perdoar aos outros. Ou pedir perdão. Eu sei que eu ofendi alguém. Talvez a pessoa esteja aqui agora, você pode ir nela, daqui a pouco, quando a gente for orar. Se não, que assim que der, você vai atrás da pessoa e pedir perdão da pessoa. Porque é perdoar e pedir perdão também. É amar de verdade. Mas se você sente que precisa tratar coisas nessa área na tua vida, e deixa-me deixar claro um ponto. A nível profético eu te falo, se você quer ser um instrumento poderoso em amar os outros nas mãos de Deus, só vai acontecer após você ir perdoar e amar os outros. Amém? Se você tem algo a tratar na sua vida com Deus, com alguém, você quer perdoar ou você vai pedir perdão, mas você quer assumir isso diante de Deus com muita integridade e honestidade, fique em pé hoje à noite para a gente orar. Com muita honestidade, eu tenho algo, eu vou perdoar, eu vou parar de guardar, eu vou liberar coisas no meu coração hoje à noite. Glória a Deus. Que integridade. Deus vai te honrar com isso. Você está sendo sincero. Então agora vamos falar com Deus. Começa em voz alta, começa a orar, começa a pedir perdão, começa a perdoar, começa, né, a abrir seu coração e pedir que o Espírito Santo tire mágoas, tire toda essa sujeira que entupiu você, e todo esse lixo que entrou, né, de guardar coisas contra os outros, e começa a liberar. A pessoa pode ter feito ter coisas muito ruins com você, você perdoa porque Cristo te perdoou. Esse é o lance, esse é o segredo. Começa a falar isso com Deus agora. Começa a orar. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui. Você em sua voz, levanta e fala com Deus. Deus, nós estamos aqui agora. dizendo que nós queremos perdoar quem nos abusou, quem nos tratou mal, quem fez coisas até terríveis em alguns casos. Nós perdoamos. Nós queremos liberar o amor seu, que seu Espírito Santo derrama em nós. Nós queremos liberar esse amor de nós em cima daquela pessoa. Aquela pessoa que nos tratou mal, que nos traiu, que tirou proveito da gente e mil outras coisas que tenham acontecido. Nós pedimos que o Senhor age na vida daquela pessoa, mas não para julgar e condenar, para tratar e restaurar e fazer algo poderoso na vida daquela pessoa. Traga aquela pessoa para Cristo, para ele ser liberto, transformado. Os caras que quase me mataram ano passado, num assalto, e tacaram arma em mim, várias formas, quase cortaram meus dedos e tudo mais, que eu ministrei a vida deles, eu perdoei eles, Senhor. Eu continuo orando para aqueles 5 caras virem a Jesus Cristo e ainda serem homens de Deus, que vão pregar para os outros e serem bênçãos em nome de Jesus. Oro por eles, Senhor. Eu quero vê-los salvos e libertos, Senhor. Oro para quem te magoou, te chateou. Pede a Deus para agir na vida deles, com amor, não com justiça. A gente quer pedir que Deus trata eles com amor e não justiça. Que Ele restaura, que Ele age e que você possa liberar perdão e o sopro do Espírito Santo na tua vida para perdoar aquelas pessoas. Libera, libera, Espírito de Deus. Tira agora, Espírito de Deus, mágoa, ódio, raiva, ira que entrou nos corações. Liberamos, Senhor, liberamos, Senhor. Você vai começar a sentir leve, porque agora você vai começar a ver essas coisas saírem da tua vida e o amor de Deus começar a fluir livremente em você. E agora pede ao Espírito Santo para que ele derrama o amor dele na sua vida e seu coração como jamais aconteceu. Que a partir de hoje você vai ser uma atalaia do amor de Cristo para os outros. Que onde você for, o amor de Jesus vai sacudir e tocar e operar na vida dos outros. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós amamos, nós perdoamos, nós liberamos o perdão do Espírito Santo. Nós recebemos o perdão. Deus, faz essa igreja virar famosa em toda a região e fora até, por amar as pessoas como Cristo amou. Faz algo tremendo nesse lugar, Senhor. Enche-nos com seu amor. Enche-nos com seu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, calabarabá, liberamos, Senhor. Sopra nesse lugar, Espírito Santo, com teu amor, com teu poder. Sopra com teu poder, enche-nos com teu amor, Senhor. Senhor, eu sentado ali antes de ministrar, o Senhor começou a me tocar tanto, e eu estou tão convicto de que eu preciso ir mais longe nisso, em amar, em ministrar com carinho as pessoas, falar a verdade em amor para as pessoas, ajudar as pessoas a serem restauradas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor.